Muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas.
Olá, boa tarde. Completaram-se esta quarta-feira 20 anos sobre a inauguração da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho de Fonseca. Trabalhadores do Hospital de Abrantes concentram-se hoje à tarde frente ao hospital por melhores condições de trabalho. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria promove esta sexta-feira palestra dedicada ao tema da biodiversidade urbana.
Previsão do estado do tempo para esta quinta-feira. Vamos ter céu geralmente limpo, o vento vai ser fraco do quadrante norte. Máximas previstas para esta quinta-feira. Vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, máximas de 19 graus para Castelo Branco e Porto Alegre, 20 graus para Coimbra, Leiria e Lisboa, 21 graus para Santarém e, quanto à cidade de Tomar, a máxima vai ser também de 21 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Edição de Vítor Moleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moleiras.
Muito boa tarde. Completaram-se esta quarta-feira 20 anos sobre a inauguração da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho da Fonseca. A data tem vindo a ser assinalada com a realização de um conjunto de iniciativas ao longo de toda a semana, com destaque para a presença em dia de aniversário do conhecido contador de histórias, Jorge Serafim, que ao longo de todo o dia ali levou a cabo várias sessões de conto para os mais pequenos, culminando depois à noite com uma sessão para gente mais crescida. À meia da tarde, realizou-se a sessão comemorativa do aniversário. O momento foi presidido pelo vice-presidente do município, o vereador Cristóvão, que, acompanhado por Pedro Marques, como presidente da Câmara, na altura responsável pelo processo do novo edifício da biblioteca, e por Filipa Fernandes, a vereadora atual da Biblioteca Municipal de Tomar, relembrava os 20 anos do edifício da Biblioteca António Cartacho da Fonseca.
Estamos hoje a relembrar ou a assinalar esta data redonda dos 20 anos deste edifício, não obviamente da Biblioteca Municipal de Tomar, que é muito mais antiga, mas deste edifício, e por isso pedi ao Dr. Pedro Marques também para estar aqui mais ao meu lado, uma vez que é ele em primeiro lugar o político responsável há 20 anos atrás pela... Enfim, já não foi ele que inaugurou, mas todo o processo foi conduzido ainda durante a sua presidência e, portanto, no fundo também essa ressalva e essa homenagem, mas não quero deixar de agradecer, porque são eles que no dia-a-dia fazem deste espaço aquilo que é, portanto, a todos os funcionários, os que estão cá e aqueles que ao longo destes 20 anos por aqui passaram, porque são efetivamente eles o rosto dia-a-dia desta biblioteca e daquilo que nós queremos que ela seja, um espaço obviamente dedicado ao livro e à leitura, mas um espaço vivo, um espaço onde acontece muito mais do que o livro e a leitura, e onde muitas vezes acontece bem para além das fronteiras deste edifício, e felizmente isso tem acontecido muito e graças naturalmente, como dizia, principalmente aos funcionários deste espaço. Eu tenho na mão esta brochura que aproveitámos, no fundo, para lançar hoje e que, mais uma vez, evoca aquele que é o patrono deste espaço e que, de facto, o principal contribuidor para muito do espólio que este espaço tem, do acervo, não é? António Cartacho da Fonseca, e, portanto, convido-vos a conhecer um pouco mais da sua história. Só referir a presença da sobrinha do Dr. António Cartacho da Fonseca, uma vez mais entre nós, a Dona Maria Manuela. Não queria deixar de referir que veio propositadamente a Tomar para também assinalar connosco esta data e, portanto, em si, uma vez mais, o reconhecimento do município de Tomar pela obra, ou pelas muitas obras, cerca de 60 mil, que o seu tio nos deixou para todos nós. E com isso, já agora, sublinhar as muitas ofertas que todas as semanas muitos cidadãos anónimos fazem chegar à Biblioteca Municipal. Portanto, que nesse exemplo, no exemplo do seu tio, todos nós percebamos que se calhar temos lá algumas coisas a ganhar pó na prateleira e que podem estar ao serviço de toda a comunidade.
Filipe Fernandes, a vereadora responsável pela Biblioteca Tomar, referiu depois alguns dos aspectos do programa comemorativo que prosseguiu já nesta manhã de quinta-feira com a realização de um workshop de petiscos tradicionais portugueses e esculturas de fruta. E tem à tarde também outro workshop a propósito de hambúrgueres vegetarianos e vários acessípios. Iniciativas levadas a cabo pela Escola Profissional de Tomar.
Dizer que este espaço é da comunidade e é para a comunidade, e por isso é que a biblioteca é um espaço tão vivo e com tanta atividade que não só representa livros. E estes 20 anos, estas atividades que foram desenvolvidas para estes 20 anos, mostram um bocadinho o que é que a biblioteca é. Nesta programação já tivemos debates sobre a importância da biblioteca municipal, a importância de hoje, no pleno século XXI, qual é a importância dela. Sessões do Jorge Serafim, contos do Jorge Serafim. Temos mostras gastronómicas pela Escola Profissional de Tomar. Sexta-feira vamos ter aqui também concertos dinamizados pela Golden Pies. Neste âmbito da biblioteca ser um espaço vivo e de estar aberto a todos, e este espaço da biblioteca tem que servir às populações, mas as populações também têm que usufruir dele. E só faz sentido acontecer iniciativas se vocês, população, nós todos, fizermos parte delas e viermos até a essas iniciativas. Já agora, só para terminar e para que realmente contextualizar esta homenagem a António Cartaz da Fonseca, durante os próximos dias todas as pessoas que vierem requisitar livros à biblioteca serão levados neste saco como oferta e como homenagem por esta oferta destes 60 mil livros exemplares que foram doados à biblioteca. Nós também quisemos fazer esta pequena homenagem e incentivando as pessoas a vir requisitar livros à biblioteca, à leitura, incentivo à leitura. Portanto, nos próximos dias, todos aqueles que vierem requisitar livros à biblioteca levarão também consigo esta pequena oferta.
Como referimos, uma das presenças neste aniversário foi a de Jorge Serafim, que ao longo do dia de ontem levou a cabo várias sessões de conto para os mais pequenos, culminando depois, à noite, com uma sessão para gente mais crescida. Em declarações à Hertz, o contador de histórias começou por referir que foi funcionário da Biblioteca de Beja, onde começou de facto o gosto pelos contos e pelas histórias infantis, mas não só.
Fui trabalhar para o setor infantil e disseram-me que ali, que as histórias faziam parte como uma ferramenta de trabalho para uma estratégia de mediação, promoção do livro e da leitura. E comecei-me a interessar primeiro pelos contos populares, pelos contos tradicionais, e através da Biblioteca de Beja fui conhecendo, tive a grata oportunidade de conhecer gente de todo o mundo, desde a América Latina, África, Europa, que trabalha nesta área. E acabei por ser uma autoformação, um investimento que era necessário fazer para quem trabalhava nesta área. E foi daí que se desenrolou o gosto pelo o conto tradicional de todo o mundo, no meu caso, e sob a promoção e mediação do livro e da leitura.
Hoje o livro é um instrumento ainda importante face às novas tecnologias, principalmente ao nível das crianças.
As novas tecnologias também elas podem ser livros. Os e-books, a questão está é como é que os usamos. Aliás, a questão está exatamente é o uso, o universo que essas ferramentas nos podem potencializar, porque repare, nós temos livros em papéis, temos jornais, e o que cada vez que lê mais são as notícias fragmentadas. Portanto, os meios tecnológicos também assim é. Nós só lemos o imediato, mas podemos usá-los, são as ferramentas do dia a dia, são aqueles que podemos tentar, quando trabalhamos com os nossos educandos, com os alunos, utilizar essas ferramentas de forma a alargar outros horizontes.
É frequente ser chamado para muitos pontos do país, é uma figura que vai sendo conhecida nesta matéria. Também esta vertente do humor que introduz nos contos.
Não, alguns contos, noutros não. Eu tenho que ter coisas até muito introspectivas e muito densas e muito bonitas. Tenho textos que são escolhidos a dedo. Mesmo na questão do humor, não há nenhum livro infantil que eu compre e que trabalhe com os miúdos que não seja escolhido a dedo. Então é preciso desmascarar esta ideia de que a literatura infantil é uma coisa que infantiliza. Essa não dá horizonte nenhum, não abre portas, não esclarece angústias, essa não serve absolutamente para nada. Esta literatura muito disneyizada padroniza a beleza, essa não interessa porque ela não tem, não trata as pessoas por régua e esquadro. O humor pode ter aí uma vertente, ao contrário do que muita gente pensa, não é a minha ferramenta do dia a dia. A minha ferramenta do dia é o texto, o livro e a leitura, onde o humor também entra, mas não só.
As comemorações deste 20º aniversário da Biblioteca António Cartacho da Fonseca em Tomar encerram esta sexta-feira com um concerto e dança pelos alunos da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O deputado do PSD propôs ao ministro da Agricultura que Paulo Santos organização de formação para autarcas em matéria de proteção civil e de combate aos incêndios. Duarte Marques recordava que muitos autarcas, presidentes de Câmara e presidentes de Junta de Freguesia, reclamam frequentemente que são chamados a assumir responsabilidades para as quais não têm a devida formação. Duarte Marques lembrava também que os autarcas são os principais responsáveis pela proteção civil em cada um dos seus concelhos. O deputado eleito pelo Distrito de Santarém referiu ainda que o Estado tem os meios, conhecimento e informação suficiente que pode ser organizada, preparada e transferida para os autarcas com profundidade e qualidade, um manancial de conhecimento que pode assim permitir uma ação mais coordenada e eficiente a quando do combate aos incêndios. O deputado deu ainda o exemplo do governo anterior que criou o programa Capacitar para dar formação em gestão aos autarcas. Duarte Marques lembrou também que há fundos europeus que podem ajudar o governo e as entidades envolvidas a financiar este tipo de iniciativas.
Os senhores ministros tiveram há dias uma aula de combate a fogos e incêndios florestais. E bem, se calhar os seus antecessores também deviam ter tido, e todos os outros lá para trás. Mas deixe-me uma sugestão, senhor ministro. Os presidentes de Câmara, presidentes de Junta, são hoje a autoridade máxima da proteção civil no seu concelho. E muitos deles nunca tiveram um minuto de formação para essa área. São eles que se queixam. Uma sugestão que eu deixava ao governo era aproveitar, por exemplo, o programa Capacitar, como já foi feito para os autarcas, na área da gestão, e poder preparar formação específica em proteção civil, em combate aos incêndios, em ordenamento do território para as autarcas. Há verbas para isso nos fundos europeus, há capacidade instalada do Estado e da proteção civil, há também no governo e há nas câmaras municipais. Era um caminho para gastar bem o dinheiro e para ter autarcas que são cada vez mais decisivos a preparar o terreno, a combater os fogos, a ajudar na proteção civil e a ajudar os bombeiros a ter um desempenho mais eficaz. Acredito que talvez se possam evitar tantas tragédias e, sobretudo, teremos gente mais informada.
Esta proposta do deputado Duarte Marques, o ministro da Agricultura, que Paulo Santos concordaria, comprometendo-se a preparar então um conjunto de iniciativas com os restantes membros do governo, nomeadamente um programa de formação adequado que dê respostas a esses desafios.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Os trabalhadores do Hospital de Abrantes vão promover esta tarde uma concentração junto da entrada da Unidade Hospitalar Abrantina. A iniciativa decorre às 15 horas e é organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, tendo como objetivo denunciar a falta de pessoal neste hospital, o que põe em causa, de acordo com o Sindicato do Serviço Público do Setor, assim como a segurança e saúde de trabalhadores deste hospital. Luís Pesca, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, refere que a situação é, neste caso, do Hospital de Abrantes, mas no âmbito também do Centro Hospitalar do Médio Tejo, caótica.
No Centro Hospitalar do Médio Tejo, em concreto, a unidade do Hospital de Abrantes, a situação é idêntica, para não dizer a pior. Portanto, estamos a falar de uma situação completamente caótica, onde a urgência não tem número suficiente de trabalhadores, assim como outros serviços, para possibilitar ritmos de trabalho normais. Portanto, isto os trabalhadores têm alertado o Conselho de Administração, o Sindicato também. Mesmo há pouco tempo, numa reunião que tivemos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi-nos informado que os pedidos de reforço pessoal estão feitos, mas que não existe qualquer resposta por parte do Ministério da Saúde, o que nós achamos completamente inaceitável. Isto está a pôr em causa a prestação dos cuidados de saúde à população. Os trabalhadores têm como objetivo a excelência da prestação dos melhores cuidados de saúde possível. Ora, não se pode continuar com estes rácios do número de trabalhadores que prejudica imenso o serviço e, no fundo, acaba por levar a que os trabalhadores atinjam o esgotamento tanto físico como psicológico e depois leva a níveis de absentismo, e isso é, é uma roda viva de problemas que nós alertamos há imenso tempo, mas o Sr. Ministro da Saúde parece que não tem vontade de resolver este problema, em concreto no Distrito de Santarém. Ora, no que diz respeito aos auxiliares, nós no Hospital Distrital de Santarém, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nós achamos que numa primeira fase, para equilibrar novamente os ritmos de trabalho e a prestação dos cuidados de saúde, nunca seriam menos de 250 auxiliares necessários. A nível do Administrativo das Tens de Saúde, pensamos que sempre na ordem das 100 pessoas, mas também nos hospitais administrativos, assistentes técnicos, seria o número necessário para repor alguma normalidade. Não são os números ideais, mas eram os necessários para repor alguma normalidade naquilo que é os ritmos de trabalho que hoje em dia é exigido aos trabalhadores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A palestra Biodiversidade e Jantar Lusitano, iniciativa anual do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, vai realizar-se já no dia de amanhã. A palestra é proferida todos os anos pelo professor Dr. Jorge Paiva e este ano sobrenomeado ao tema Biodiversidade Urbana. Realiza-se, como sempre, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Celeste Sousa, diretora do Agrupamento, falou à Hertz da iniciativa, que já vai para a sua 14ª edição.
Vai ser a 14ª edição desta grandiosa atividade, na minha opinião, que é sobre a biodiversidade e que tem sempre associado uma palestra que é proferida pelo professor Dr. Jorge Paiva, conhecido de todos, um grande defensor do ambiente e cujo conhecimento científico e até pedagógico sobre o mundo que nos rodeia em termos de ambiente é de facto único e é um privilégio tê-lo cá. Este ano é sobre a biodiversidade urbana. Ele tem sempre a preocupação de diversificar os temas e de facto é tanta coisa à volta da biodiversidade que não tem sido difícil. Portanto, a palestra é aberta a toda a comunidade e penso que os tomarenses deverão aproveitar a oportunidade de termos cá em Tomar uma pessoa como ele, que é um excelente comunicador de linguagem, muito fácil, apesar dos grandes conhecimentos que normalmente partilha connosco. É na Biblioteca Municipal às 18h30 e portanto, é a altura de Tomar compreender o privilégio que tem em ter cá uma pessoa como o professor Jorge Paiva. Portanto, convido todos para a palestra, que é sempre riquíssima, muito interessante. O tempo passa muito rapidamente naquela hora, hora e meia, e, portanto, aqui fica o desafio aos tomarenses para aproveitarem esta oportunidade.
Depois, seguir-se-á o Jantar Lusitano, a realizar na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Esta é também uma iniciativa que se realiza sempre a seguir à palestra e que tem por base a caça e outros produtos, como a castanha, que pretendem recriar aquela que teria sido a alimentação base do povo lusitano. Uma iniciativa globalmente que visa envolver os alunos ao nível curricular, realizando, como refere Celeste Sousa, também aprendizagem em contexto escolar.
Nós procuramos, e cada vez mais estamos a incuti-los, até porque este agrupamento, como sabe, participa no projeto piloto da flexibilidade curricular, em que todas estas atividades que se relacionam com o currículo possam permitir aos alunos grandes aprendizagens e que eles possam ser avaliados com o desempenho nestas atividades. Portanto, a novidade é um bocadinho essa. Antigamente os alunos faziam muitos projetos, e às vezes isso pouco se refletia nas notas, nas classificações das disciplinas. Agora, de facto, o foco é permitir que os alunos, de facto, realizem aprendizagens em contexto e, portanto, se eles estão envolvidos nesta atividade é porque eles estão a aprender alguma coisa na exposição sobre as espécies que que também associamos a esta atividade no âmbito da biologia, na própria, enfim, ornamentação, os alunos das artes também se envolvem, e que isso depois tenha o respectivo reflexo em termos de trabalho e desempenho. Portanto, é para aí que caminhamos, porque aproveitar formas de os alunos aprenderem com mais entusiasmo é urgente conseguir isso nas escolas de hoje, na escola de hoje.
Era, neste caso, Celeste de Sousa, a propósito, então, desta iniciativa que decorre no dia de amanhã, sexta-feira, a palestra sobre biodiversidade, este ano sobre o tema biodiversidade urbana, jantar lusitano, também a realizar depois nas instalações da escola.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Abrantes foi nomeado pela 7ª vez consecutiva como uma das câmaras premiadas com bandeira verde por práticas amigas das famílias. A nomeação é atribuída anualmente pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e reconhece assim as ações do município na área da política familiar, mas também na ação dos seus colaboradores em matéria de trabalho de proximidade aos cidadãos, para fundamentar o resultado. O Observatório avalia 12 áreas de atuação entre políticas municipais e, a nível interno, medidas facilitadoras de conciliação entre trabalho e família. Foram também consideradas as boas práticas da autarquia para com os seus colaboradores em matéria de conciliação entre o trabalho e a família. O prémio é fundamentado num conjunto de programas municipais colocados ao dispor da comunidade local, como o Regulamento de Apoio aos Estratos Socialmente Desfavorecidos, Serviço de Atendimento à Vítima, Projeto Municipal de Promoção da Cidadania e da Igualdade, ainda o Banco Social, Bolsa de Estudo para Alunos do Ensino Superior, entre outros. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. A informação local e regional regressa à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.